Olá, gente, meu nome é Caio.
E aí, pessoal, meu nome é André.
E hoje os amigões chamaram a gente aqui para falar sobre um anime muito especial que lançou ano passado, que é o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, em inglês. E a gente vai falar sobre alguns pontos positivos que a gente achou sobre ele, que vão ser importantes para indicar para vocês nesse podcast dos Amigões Indica.
É isso aí, vamos lá.
O anime, ele estreou dia 6 de abril de 2019, ano passado, e foi produzido pela Ufotable. Ela deriva de uma série de mangá, que tem o mesmo nome, né? Que é da autoria do Koyoharu Gotoge. Tem 26 episódios, e a segunda parte do anime, que vai ser lançada em um filme longa-metragem, que é conhecido como Arco do Trem Infinito. O anime, ele tem a característica shounen, ou seja, ele é mais voltado para faixa etária de adolescentes a adultos. Então varia mais ou menos dos 13, 14 anos até os 22, 23. Mas como o anime é muito bom, eu acho que todos deveriam assistir. É realmente uma obra muito, muito importante, muito rica.
Então, como o Caio mesmo falou, ele estreou dia 6 de abril de 2019 e ele foi produzido por uma revista semanal chamada Weekly Shonen Jump. Teve como principais publicações o Naruto, Dragon Ball, The One Piece, enfim, várias das histórias de animes que são bem populares entre os otakus e os otomos, enfim. Mas do que se trata o anime? Como que é a história? O Kimetsu no Yaiba, ele se passa no Japão durante a Era Taisho, que é um período da história do país entre 1910, 1926 e 1920. Que é caracterizado por grandes problemas políticos e econômicos, ou seja, estava começando a urbanização nas grandes metrópoles, na capital, só que o interior ele era muito rural. Então, ele teve vários problemas políticos e econômicos. E nessa era Taisho, era reinado por um imperador, certo? A trama, ela nos apresenta Tanshiro Kamado, que é um jovem muito inteligente, muito bondoso, que ele vive com sua mãe e vive com seus irmãos. Para ajudar nas despesas da família, ele vendia carvão, trabalho que era do seu pai, que veio a falecer. E na volta de um dos seus dias de trabalho, na sua vida normal, ele tomou um rumo inesperado que aconteceu junto à sua família. Quando chegou em casa, Tanjiro descobre que a sua família foi cruelmente massacrada por demônios. Só que apenas a sua irmã, chamada Nezuko, sobreviveu ao ataque, mas não sem as consequências, óbvio.
Essa parte que o André falou um pouco faz parte do primeiro episódio da série, do anime. E o que acontece é que nesse primeiro episódio mostra bastante um pouco da cultura japonesa, que é basicamente o Oni. O Oni, como o André falou, é o demônio, é basicamente o Saci Pererê do Japão. Nesse primeiro episódio, ele encontra também, ele tem o primeiro contato ao futuro do anime, né? Porque isso, a partir do momento que ele vê a irmã dele, que é atacada por um Oni e sobrevive, ele tenta buscar salvação para ela, só que a trama começa nesse ponto, em que ele vê que a irmã dele se tornou um Oni. Só que ela é um Oni diferente. E o resto do anime mostra ele tentando buscar uma cura, buscar a salvação para ela. Então ele conhece o Tamioka, que é um dos Hashiras, que é um esquadrão de elite de exterminação de Oni. O Tamioka indica pro Tanjiro que ele deveria buscar um tipo de treinamento para que ele possa buscar a salvação para a irmã dele. E é aí que a saga do grande herói começa. Que o Tanjiro começa a fazer seu treinamento como espadachim, como samurai. E esse treinamento é feito por um grande mestre samurai, que foi o mesmo mestre do Tamioka, que é um dos Hashiras, que é o Urokodaki.
Só relembrando, o que cativa dentro dessa história é que, paralelamente, o Tamioka, ele nunca viu uma simpatia tão grande de um Oni com um ser humano. Porque um Oni, ele devora, né? Ele tem sede de sangue. Só que ele nunca tinha visto uma história tão parecida quanto que ele estava vendo ao vivo, que era a irmã do Tanjiro, a Nezuko, ter laços familiares e sentimentais pelo Tanjiro. E ele nunca tinha visto isso na vida. Então ele indica o Urokodaki, que vai ser o futuro treinador, né? Ele como se fosse o Kakashi do Naruto, assim. Ele vai ser o responsável pelo treinamento do Tanjiro. Então, depois desse treinamento, o Urokodaki, ele começa a treinar, né, o Tanjiro, e ele começa a desenvolver outra história paralelamente, só que relembrando um pouquinho do passado, que teve outras duas histórias de duas crianças, né, basicamente, que morreram fazendo esse treinamento, que o treinamento era basicamente fazer um corte dentro de uma pedra.
E o corte dessa pedra, como o André falou, é meio que uma metáfora da superação do desafio que seria se tornar um integrante do esquadrão de extermínio de Onis. E o Tamioka fazia parte. Então, o Tanjiro, depois de conseguir cortar essa pedra, ele se via pronto para participar do primeiro arco do anime, que iria começar agora, que seria o torneio da seleção final. Que seria, tipo, o ponto que mostraria se o Tanjiro ia se tornar um espadachim e poderia procurar salvação para a irmã dele, ou ele não se tornaria nada e não conseguiria conseguir a salvação para a irmã dele. E foi a partir daí que começou realmente a trama com os outros protagonistas, e é nesse ponto que o anime para de se tornar tão dark, tão obscuro, e começa a ganhar alguns alívios cômicos, como os dois próximos protagonistas, que é o Zenitsu e o Yonosuke. E acho que o André agora vai falar sobre um arco que é bastante importante, que é da Mansão de Suzume. Acho que é um dos melhores arcos, e também do Monte Natagumo.
Isso. Esse arco que ele falou, os arcos anteriores, só para contextualizar um pouco, eles são basicamente algumas missões que eles já se tornaram mestres espadachim, certo? E nesse arco, chamado, vulgarmente conhecido como Arco das Aranhas, tem o vulgo melhor episódio, né? O episódio que alavancou a série, o anime, o mangá, como anime mesmo e como desenho, enfim. Nesse episódio acontece uma grande entrelação familiar. O que que é? Tem um rival chamado Rui, e ele tem uma família. Só que ele nunca conheceu, ele nunca teve contato com o afeto dessa família. E quando ele vê a situação da Nezuko e do Tanjiro, ele conhece talvez um pequeno laço familiar que pode começar a desenvolver dentro do próprio Rui, que não conhecia. Como o Caio falou, é um pouquinho sombrio, um pouco dark, né, vamos dizer assim. E também tem o surgimento de novos poderes que o Tanjiro veio a desenvolver, né, originado pelo pai, que é o poder do fogo, enfim. Com o desenvolver do anime, vocês vão entender o contexto dessa parte, mas é um contexto muito importante que começa o alavancamento da série. No Japão, esse episódio foi um dos mais vistos, mais revistos, dentro de um ano de lançamento, porque esse anime foi um ano de lançamento em 2019. Então, esse episódio, ele foi muito reassistido, ele foi muito reverenciado.
Sim, e tipo, a animação, só pra gente encerrar hoje o podcast dos Amigões Indica, é um ponto importante da gente falar, que ela é feita com extrema qualidade, né, André?
Tipo, não, exatamente.
A animação em si, porque os golpes envolvem elementos, sabe? Por exemplo, o Tanjiro ataca com o elemento da água, o Zenitsu ataca com o elemento do trovão. E todos os traços do anime, eles trazem leveza e ao mesmo tempo mostram o poder do personagem que tá atacando, sabe? E eu acho que tanto o uso das espadas, os movimentos que eles usam são muito ousados e também trazem um pouco daquela tranquilidade que o samurai japonês traz, igual os ataques do Tamioka, que é um dos Hashiras. Eu fico maravilhado com a animação, de verdade. Acho que foi uma das melhores animações que eu já vi até hoje. E olha que é muito difícil ganhar de Shingeki no Kyojin, e eu acho que Kimetsu no Yaiba ganha fácil.
Ele é de longe o anime mais bonito, mais bem feito que eu já vi. Envolve muitas belíssimas imagens, computação gráfica em 3D, enfim. E óbvio que rolam vários sentimentos durante lutas, enfim. O legal de Demon Slayer é que ele possui cenas, vamos dizer assim, fortemente recomendadas para quem busca um anime de lutas intensas, óbvio. Tem muito sangue, a história é complexa, tem momentos comoventes, enfim. E também é um anime que, tanto internamente como internamente, ele traz o espectador para dentro da psique, que seria dentro da alma do Tanjiro, o espírito da mente dele, né? Então o anime também se preocupa em gerar um certo apelo sentimental em seus diálogos. Eu acho essa parte bem legal.
Então esse é o anime que a gente ia trazer hoje, Kimetsu no Yaiba, e esse foi mais um podcast dos Amigões Indica. Muito obrigado, gente.
É isso aí, galera.
Até mais.
Valeu.